Notícias com Sara Arnaud.
A sala encheu-se para a tomada de posse dos 12 novos padrinhos do Povo Handebol numa cerimónia em que se cantaram as 22 primaveras. Carla Barros, Inês Moreira, Stefano David, João Paulo, Beatriz Marques, Américo Campos, Nuno Gonçalves Pereira, Alberto Antunes, Daniel Moreira, José Barros Pereira, Walter Hugo Mãe e Afonso Pinhão Ferreira integram o grupo que reforça a promoção e divulgação do clube, agora com cerca de 40 padrinhos. A vereadora Andrea Silva, em representação da Câmara Municipal, elogiou o crescimento sustentado do Povo Handebol, assegurando o apoio da autarquia para o futuro.
Sem dúvida nenhuma, e foi aqui bem vincado, aquilo que tem sido o trabalho do Povo Handebol Clube nestes 22 anos em que retomaram a sua atividade tem sido um crescimento grande e um crescimento sustentado. E é aquilo que se pretende que venha a acontecer no futuro. Ou seja, vários passos foram dados no sentido do crescimento do clube até este momento e agora, para que o clube se possa desenvolver mais, tem que arranjar, naturalmente, formas de também aumentar aquilo que é a sua receita, de aumentar as condições para os seus atletas, para que possa continuar a promover a modalidade e a Póvoa de Varzim fora de portas. Os desejos do clube são naturalmente a sua sede social e também a criação da academia num terreno que já está para isso disponível e, portanto, serão esses os projetos do futuro em que iremos naturalmente em conjunto trabalhar.
O presidente José Oliveira Pereira, anfitrião da cerimónia, agradeceu o apoio de todos e afirmou a disponibilidade para continuar na direção, caso avancem os projetos da nova sede social e academia.
Nós só temos que agradecer ao município todo o apoio e a parceria. O que eu estou a dizer, e é isso que eu queria deixar bem claro, é que se os projetos não se concretizam com esta direção, temos que dar lugar a novas direções que venham os concretizar no futuro. Portanto, aquilo que eu quero dizer com isto é que só faz sentido haver algo de novo para que esta direção continue, porque senão também já é tempo a mais, há que dar lugar a novos dirigentes, novas ideias, novas sugestões, novos métodos de trabalho, porque senão começa a ser, digamos, repetitivo e nós não queremos também continuar ano após ano a adiar projetos.
O líder do clube destacou ainda o significado do crescente número de padrinhos, fundamentais para o desenvolvimento do Povo Handebol Clube.
É um significado enorme porque permite que o clube se abra cada vez mais à sociedade, que o clube utilize estes novos embaixadores como veículos na promoção e divulgação do clube, quer nas suas atividades empresariais, quer no seu dia-a-dia, e também possam trazer para o clube a sua experiência, as suas experiências e as suas referências de sucesso, para que nós também consigamos aprender com eles.
Afonso Pinhão Ferreira, um dos novos padrinhos, enalteceu a singularidade do clube na cidade e apelou ao envolvimento do poder político e da sociedade no desenvolvimento do clube.
O Povo Handebol Clube é uma associação muito importante na Póvoa, porque está a ter, desde 2003, um desenvolvimento galopante. Isso significa que envolve muitas pessoas nos projetos, as pessoas sentem-se bem, criam laços empáticos. Isso significa que a autarquia e o governo local têm isso presente certamente e no futuro vai ajudar na execução dos projetos de um clube destes por uma questão de mérito. Percebi-me ao longo destes anos, tem sido presente à Assembleia Municipal, que o governo local gosta de associações, primeiro, pelas razões óbvias que isso traz para a sociedade poveira, mas também que gosta daquelas que se fazem sentir por mérito. E aqui há esse mérito. Há um mérito social, há um mérito esportivo e há um mérito cultural. E, portanto, a associação destas três vertentes faz com que isto seja um clube ímpar e eu, para mim, é um orgulho ser padrinho.
Com 22 anos de história, o Povo Handebol renova a ambição de crescer e fortalecer a presença na comunidade. Ahmed Hassan deixou o Rio Ave e assinou pelo Le Havre. O avançado egípcio não foi feliz nesta segunda passagem por Vila de Conde, apesar de ter marcado 2 golos em 11 partidas, nomeadamente frente ao Famalicão para a Primeira Liga e contra o Atlético para a Taça de Portugal. Após algum descontentamento de Hassan com a falta de minutos, as duas partes acertaram a rescisão do vínculo que vigorava até final da temporada. O jogador de 31 anos preferiu dar continuidade à carreira no penúltimo classificado do campeonato francês, tendo o emblema da caravela desejado sucesso na carreira e na vida pessoal, além de agradecer o profissionalismo demonstrado. Agora, a SAD terá de colmatar esta saída com a entrada de outro ponta-de-lança, tendo sido referenciado o avançado peruano Alex Valera como uma possibilidade. Entretanto, a qualquer momento também deve ser anunciada a saída de Jonathan para o Paktaker, que irá pagar uma verba para o Rio Ave libertar o guardião. O futuro do brasileiro passa pelo emblema do Uzbequistão e o acordo entre todas as partes estará fechado, faltando apenas tratar dos derradeiros detalhes. A Freguesia da Estela acolheu a primeira sessão de crochê-terapia, uma atividade aberta a todas as idades, organizada nas instalações da Living Dharma. A estreia contou com 7 alunas prontas a abraçar a arte do crochê. A participante mais jovem tinha apenas 13 anos, enquanto a mais experiente tinha 45. A ideia partiu da Andreia Faria, apaixonada pelo crochê desde os 5 anos, que descreve esta prática como uma verdadeira terapia.
Nos dias de hoje, que toda a gente anda ligada às internets, o objetivo será, aliás, o slogan é mesmo esse, é desligar a conexão Wi-Fi e ligar-se à conexão eu. Temos que ter um momento onde nós pensamos em nós, refletimos e mergulhamos em nós. E o crochê dá exatamente para fazer isso, porque nós temos que estar concentrados no que estamos a fazer, temos que estar com movimentos repetitivos, o que vai nos trazer uma tranquilidade e uma paz, que é isso que toda a gente também precisa nos dias de hoje. E, portanto, acho que é uma terapia que tem que ser mais divulgada, porque ela já é divulgada noutras cidades. O objetivo não é só ir lá fazer crochê. É mesmo sairmos de lá com uma paz de espírito.
A tarde começou com um momento de reflexão orientado por Kátia, instrutora de yoga, que ajudou as participantes a relaxar e a preparar-se para o desafio. Segundo Andreia, apesar de ninguém ter experiência prévia com o crochê, todas conseguiram sair com alguns centímetros de trabalho feito. Depois do esforço criativo, houve tempo para um momento de relaxamento final e um coffee break, onde foram partilhadas impressões positivas. A crochê-terapia vai continuar a realizar-se todos os segundos sábados de cada mês e as inscrições continuam abertas. O objetivo mantém-se: desliga o Wi-Fi, liga conexão eu, promovendo momentos de bem-estar e conexão entre as pessoas. A Assembleia de Militantes do PSD Vila de Conde já aprovou o perfil do candidato à Câmara Municipal. A proposta apresentada pela Comissão Política ao Plenário mereceu a aprovação por unanimidade dos presentes. Segundo destaca a publicação do PSD Vila Condense, entre os critérios do perfil aprovado realçam-se o espírito de liderança, a capacidade para protagonizar um projeto autárquico diferenciador e para dialogar e liderar uma coligação eleitoral com outros partidos e para incluir a participação de elementos independentes e da sociedade civil, bem como um comportamento pessoal, profissional e político subordinado a valores éticos inequívocos. Ficou ainda salvaguardado que, em caso de coligações com outros partidos e participação de independentes, a indicação do candidato autárquico deverá ser do PSD Vila de Conde. Recorde-se que nas últimas semanas já existiram negociações para incluir CDS-PP e Iniciativa Liberal num eventual processo de coligação entre os três partidos, tendo na altura sido referido que esta candidatura pretende ser um movimento autárquico forte, inovador e abrangente a independentes e a todos os que queiram ser uma alternativa ao poder socialista.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.